E agora a gente continua com informações para você aqui depois desta conversa com nossos ouvintes, muitos ouvindo pela primeira vez, outros há muito tempo, mas só aparecendo agora. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que afeta diretamente a vida de todo mundo, a relação entre o dólar e a economia brasileira, porque a alta do dólar mexe tanto com o nosso dia a dia, né? Mexe muito com o nosso dia a dia. E a gente tem falado muito sobre isso. Como decisões políticas e econômicas no Brasil e no exterior influenciam a cotação dessa moeda, né? A gente precisa entender melhor isso. E para esclarecer essas e outras dúvidas, a gente recebe hoje o economista André Galiardo Fernandes. Ele vai nos ajudar a entender os desdobramentos desse cenário e o que podemos esperar para o futuro. Então, muito bom dia, André. Seja bem-vindo.
Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho então sobre o dólar.
Tá certo. Para começar aqui, André, o dólar disparou recentemente, atingiu uma marca histórica. Então, quais são os principais fatores internos e externos que explicam essa alta significativa?
Olha, tem bastante coisa influenciando nesse momento a cotação da moeda americana aqui no Brasil. É claro que nos últimos dias, o principal vetor de desvalorização da moeda brasileira foi doméstico, foi brasileiro. É o anúncio de corte de gastos por parte do governo foi acompanhado por mais um elemento da chamada reforma da renda. Isso foi mal recebido pelo mercado. Na interpretação do mercado financeiro, o governo não estaria tão inclinado a cortar gastos, né, resolver o problema fiscal. E isso levou a mais uma rodada forte de desvalorização da moeda brasileira. Agora, embora os últimos dias tenham sido marcados, né, por um processo de desvalorização cambial, cuja a fonte, né, dessa desvalorização tenha sido brasileira, doméstica, ao longo do ano a moeda brasileira sofreu em função de questões internacionais. E eu me lembro, vou lembrar aqui das duas últimas grandes rodadas de desvalorização da moeda brasileira. A primeira delas, mais recente, foi a eleição do Donald Trump. Sem querer entrar aqui em questões políticas, o Donald Trump, ele promete mais tensões comerciais. Por exemplo, no último sábado, o Trump disse que se o BRICS, o grupo de países que formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, se eles continuassem nessa iniciativa de fazer uma moeda comum para agilizar as trocas entre eles sem precisar do dólar, o Trump imporia uma tarifa de importação de 100% contra esses países. Isso ajuda, na desvalorização da moeda brasileira e na desvalorização da maioria das moedas globais. Então, esse foi um dos últimos elementos externos, a eleição do Donald Trump para desvalorizar a moeda brasileira. E mais atrás ainda um pouco, a mudança da postura do Banco Central do Japão, né, em relação às suas taxas de juros, também trouxe uma rodada de forte desvalorização, não só da moeda brasileira, mas da maioria das moedas globais. Uhum. Então, de modo geral, explicando bem, de forma bem objetiva, nesse momento tem pesado bastante sobre a moeda brasileira questões domésticas e questões internacionais. Só para ter uma ideia, a moeda dos Estados Unidos está no nível mais alto em 2 anos em relação às moedas fortes. Então, o dólar tem ganhado força em relação ao real, mas tem ganhado força também em relação às demais moedas.
André, é só importante explicar de maneira bem prática para que o nosso ouvinte possa entender por que que o dólar fica tão caro. E geralmente é porque investidores retiram o dinheiro que era Exatamente. Aplicado aqui no Brasil e levam para outros países onde acham que é mais rentável, não é?
Exatamente. Então, de modo geral, o dólar, ele segue a regra básica da economia. Quando você tem pouco de um produto, o preço desse produto sobe. Quando você tem esse produto em abundância, o preço desse produto cai. É a mesma coisa com o dólar. Então, o mercado financeiro, com medo de um descontrole fiscal, acaba fazendo com que o dólar saia do Brasil. Então, com menos dólar à disposição, mais alto o valor da moeda americana. E tem também quando acontece isso no cenário internacional, né? Quando o Trump fala que vai aumentar as tarifas, vai aumentar a tensão comercial com a China, as pessoas buscam um lugar seguro para investir. E nesse momento, por pior que possa parecer, um lugar seguro são justamente os Estados Unidos. Então aí o dólar, mundialmente falando, ele procura ativos norte-americanos, e ao fazer isso, né, diminui o volume de dólares no mundo inteiro. O preço do dólar sobe no mundo inteiro. Então, principal explicação em termos menos técnicos aqui é que, né, o que você falou muito bem, o dólar começa a sair do Brasil e, em função disso, o seu preço começa a ficar um pouco mais caro.
Isso influencia outras coisas, não é, William?
Isso, André. E sobre a inflação, especialmente em alimentos e energia elétrica, que tem pesado aí bastante no bolso dos brasileiros, né? De que forma o dólar influencia esses setores diretamente?
Ah, excelente. Obrigado pela pergunta, William. É o seguinte, boa parte do que o Brasil compra é importado, tem origem externa, né? Salvo engano aqui, 30% daquilo que a gente consome vem do exterior. Então, mesmo produtos que são produzidos no Brasil, muitas vezes os insumos, as matérias-primas vêm de países, às vezes até próximos de nós, como a Argentina. Então, a gente sempre que vê uma escalada do dólar, tem alguma matéria na televisão falando sobre encarecimento do pão, por exemplo. É isso porque a gente compra trigo da Argentina e muitas vezes esse trigo ele é cotado em dólar, né? E ele é cotado até inclusive nas transações entre Brasil e Argentina. Então, o custo para produzir os produtos acaba ficando mais caro. E com esse custo mais caro, esse preço mais caro para produzir, a indústria que produz esse produto mais caro acaba repassando parte desse aumento do custo para a empresa varejista. E aí a empresa varejista, por sua vez, acaba repassando parte desse custo para a população. Então, fica mais caro para todo mundo, desde a pessoa que produz o pão até para o empresário que vende esse pão e, consequentemente, para o consumidor que vai consumir esse pão. Então, de modo geral, essa desvalorização do dólar, esse aumento do preço do dólar, acaba acarretando em aumento do custo e, consequentemente, isso pode chegar até a mão dos consumidores. E nesse momento está um pouco pior, eu vou dizer o porquê. Quando a economia vai mal, como foi de 2015 até 2019, crescendo ou caindo muito ou crescendo em nível abaixo do esperado, o produtor nem sempre tem segurança para poder repassar esse custo. As pessoas estão comprando menos, e se você deixar o produto mais caro, elas vão comprar ainda menos. Nesse momento, a economia brasileira está crescendo forte. Está crescendo, deve crescer mais de 3% esse ano, deve entrar o ano de 2025 embalada. Então, quando o ambiente econômico é favorável, esse repasse de custo é mais rápido. Bom, as pessoas estão comprando bastante, é hora de pôr um preço a mais aqui, é hora de repassar parte desse custo mais rapidamente. Então, infelizmente, você citou, William, aí, o encarecimento da energia elétrica, isso está associado à escassez, né, hídrica, falta de chuvas, e agora tem mais esse componente, né, esse componente ligado ao dólar, que deve pesar. Não deve ser imediato, isso vai ser diluído, mas sim, teremos meses aí de aumento de preço pela frente. A nossa sorte, William e ouvintes, é que em janeiro a gente vai ter o bônus, né, da hidroelétrica de Itaipu e deve empurrar o preço de energia elétrica bem para baixo. Além disso, no mês de dezembro a gente já está ali, nós já estamos com bandeira verde, né, tarifa verde, saímos da bandeira vermelha, bandeira amarela. Isso deve aliviar um pouco do outro lado, mas se a gente for considerar apenas o dólar, nós temos dias difíceis pela frente.
Uhum. Luciana Ferreira tem uma pergunta.
André, falando ainda desse mês de dezembro, o Banco Central pode aumentar os juros já na próxima semana. Como que essa possível elevação da taxa Selic pode impactar aí a cotação do dólar e também a economia como um todo?
Luciana, muito obrigado pela pergunta. Vai aumentar os juros e a dúvida é 0,75% ou 1%. O Banco Central aumentou 0,25% em setembro, aumentou 0,5% em novembro e agora está indo para 0,75% ou até 1%. Então ele está aumentando o ritmo de elevação da taxa básica de juros. Bom, o Banco Central, quando faz isso, ele está tentando tirar o ritmo da economia. Ele está tentando diminuir o nível de emprego. É proposital, ele quer tirar parte dessa força econômica. Embora isso seja uma resposta ao aumento de preços, então vão aumentar a taxa de juros, as pessoas vão parar de investir, vão investir menos, as pessoas vão comprar menos automóveis, menos casas, eu vou tirar um pouco do ritmo da economia e vou fazer com que os preços caiam. O grande problema é que uma parte importante dessa inflação que a gente já está sentindo e vai sentir ainda mais nos próximos 2 meses, não é oriunda, não deriva de questões que a taxa de juros pode combater. Então, o William falou escassez hídrica, eu estou falando aqui de problemas ligados aos alimentos. Então, de modo geral, apesar do aumento da taxa de juros ser uma resposta para diminuir a inflação no Brasil, nesse momento, esse aumento da Selic, que vai acontecer na semana que vem, provavelmente 0,75%, é incapaz de resolver o nosso problema no curto prazo. Então, na prática, se ela não vai reduzir a inflação, ela vai encarecer contratos, financiamentos de imóveis, financiamentos de automóveis e até financiamentos de produtos de valor agregado, valor mais baixo, mas valor agregado alto, em televisores, geladeiras e outros eletrodomésticos de maior valor. A taxa de juros vem aí para tirar parte desse ritmo da economia. Na interpretação do Banco Central, a economia brasileira está crescendo mais do que deveria, então chegou a hora de puxar um pouco o freio de mão e diminuir um pouco desse ímpeto da economia brasileira, inclusive diagnóstico com o qual eu não concordo.
Uhum. André, infelizmente só tenho tempo para mais uma pergunta e tenho 2 minutos que o tempo correu muito rápido, mas você acha que tem alguma coisa que o governo poderia fazer a mais em infraestrutura, investimentos, algo assim, para melhorar essa situação?
Infelizmente não. Na interpretação do mercado, o governo já está gastando demais. É claro, responsabilidade fiscal é inegociável nesse momento. O governo, de fato, precisa olhar para isso, tá? Agora, nós vamos encerrar o ano de 2024 com um resultado fiscal muito melhor do que nós encerramos em 2023, em torno de 40 bilhões de reais. Parece bastante, é verdade, mas olha esse número. Mais de 111 bilhões de reais foram gastos pelo banco, pelo governo, em juros da dívida pública e com perdas com swap cambial. Então, a gente precisa, de fato, economizar recursos, né, ali no resultado que a gente chama de resultado primário, mas o Banco Central precisa ter serenidade, precisa ter parcimônia na hora de aumentar essa taxa de juros, porque o nosso endividamento público está sendo cada vez maior, né, a dívida pública está aumentando no ritmo cada vez mais intenso em função dessa taxa de juros tão elevada. Então, o governo federal precisa sim ter responsabilidade fiscal, mas o Banco Central tem que ter entendimento de que nem tudo é resolvido por esse aumento expressivo da taxa básica de juros aqui no Brasil.
Tá certo, a gente conversou aqui sobre como o dólar influencia a economia brasileira, um tema que com certeza vamos continuar conversando muito, é motivo de preocupação, análise no Brasil. O André Galhardo Fernandes é economista e eu agradeço a você, André, por nos ajudar a decifrar os impactos aí da alta do dólar na nossa economia.
Eu que agradeço o convite, eu estou sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos.
Um certo abraço, obrigada.